Um início de ano letivo repleto de incertezas. Um início que chega depois de meses de escolas fechadas, num dos países em que estudantes passaram mais tempo fora das salas de aula na pandemia. Uma retomada que se dá em meio ao aumento do contágio da Covid-19 no país, e que acontece de forma variada, híbrida e desigual. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021, dia a partir do qual a volta às aulas presenciais em todo o ensino básico está autorizada no estado de São Paulo. As escolas que podem retomar as atividades já nessa semana são as particulares e aquelas das redes municipais, mas isso está acontecendo de forma gradual. As escolas estaduais estão com a volta marcada para o dia 8, segunda-feira que vem, enquanto as municipais da capital paulista voltam apenas no dia 15.
Essa retomada gradual, que dá início ao ano letivo de 2021, acontece acompanhada de uma série de protocolos sanitários. Para começar, as escolas só podem receber 35% dos alunos matriculados. Isso porque todas as cidades paulistas estão nas fases mais restritivas do plano de quarentena, a fase vermelha e a fase laranja. A quantidade de alunos permitidos na escola aumenta se os municípios avançarem para as fases mais flexíveis do plano, e aí pode ir para 70% dos alunos até chegar a 100%.
A mudança de fase está condicionada à redução de números da Covid-19, como casos, mortes e ocupação hospitalar. Desde a virada do ano, assim como acontece na maior parte do Brasil, São Paulo tem enfrentado uma nova onda da doença. O estado fechou o mês de janeiro com recorde de novos casos de Covid-19, acima do pico de agosto.
Outras medidas de proteção que têm que ser adotadas nas escolas são o uso de máscaras, distanciamento entre os alunos e a necessidade de higienizar as mãos. A presença não é obrigatória e os pais podem escolher manter os filhos em casa, acompanhando as aulas apenas à distância. Entre os colégios particulares, muitos relatam que a maioria dos pais quis que os filhos voltassem e por isso foi criado um rodízio. Na rede municipal paulistana, uma enquete mostrou que 65% dos pais também querem a volta às aulas presenciais.
Esse retorno em São Paulo chegou a ser impedido por uma liminar da justiça na semana passada, depois que sindicatos de professores de escolas públicas e privadas entraram com um pedido para barrá-lo. Mas uma decisão de segunda instância do Tribunal de Justiça derrubou a liminar na sexta passada. No fim de 2020, o governo estadual de João Dória passou a enquadrar as escolas como serviços essenciais, que podem continuar funcionando mesmo com restrições de circulação que atingem outros setores, como o comércio. O governo criou uma comissão médica para monitorar essa retomada. O epidemiologista Wanderson Oliveira, que faz parte dessa comissão, comentou a volta hoje no boletim do governo estadual sobre a pandemia.
Desde março de 2020, o ensino foi a primeira atividade interrompida e, em muitos lugares, a última a retornar, lamentavelmente. O padrão atual da epidemia não é igual ao do início e hoje sabemos e temos melhores instrumentos para prevenir, cuidar e podemos retomar algumas atividades, entre elas o ensino, com segurança.
Outros lugares estão dando início ao ano letivo hoje no Brasil, mas a retomada tem acontecido de forma variada. A maioria dos estados tem previsão de começar as aulas entre fevereiro e março, mas nem todos planejam a volta ao ensino presencial. Mesmo onde ele está previsto, a educação à distância ainda deve ser uma realidade por muito tempo, com a adoção de um modelo híbrido e com o revezamento de alunos nas salas.
Em Pernambuco, por exemplo, as escolas particulares e o ensino médio público começam essa semana nesse esquema híbrido, mas o fundamental público ainda não tem data. No Amazonas, estado que sofre com o colapso do sistema de saúde, o ano letivo vai começar só de forma remota, seja na rede pública ou privada. O governo vai transmitir aulas por televisão e pela internet. Na capital mineira, Belo Horizonte, a aula voltou só de forma remota. A prefeitura diz que vai comprar tablets para os alunos da rede pública sem acesso à internet. Mas, pela falta de aparelhos, isso vai começar com um rodízio.
A decisão de ter escolas abertas, independentemente do estágio da pandemia, como faz São Paulo, busca seguir o que alguns países vinham fazendo, especialmente na Europa. Eles mantiveram as escolas abertas no segundo semestre de 2020, mesmo quando uma segunda onda da pandemia começou a atingir com força o continente. Mas isso não durou muito tempo. No fim do ano, vários países fecharam as escolas e, diante de um aumento de casos e mortes por Covid, ainda não reabriram. É o caso da Alemanha, Reino Unido e da Bélgica.
Um relatório da Unesco estima que, no fim de janeiro, 31 países estavam com as escolas totalmente fechadas, enquanto em 48 havia restrições. Esse estudo também coloca o Brasil como um dos países em que os colégios passaram mais tempo fechados, cerca de 10 meses. Na Europa, a média foi de 2,5 meses, enquanto na Oceania, de só 1 mês.
Quando o assunto é a volta às aulas presenciais, há pressões e posições de todos os lados. De forma geral, há um consenso de que o afastamento do ambiente escolar pode causar prejuízos às crianças e adolescentes não só na aprendizagem, como também na saúde mental. Entre os alunos mais velhos, há um medo de aumentar a evasão escolar, ou seja, que os estudantes percam o interesse e abandonem o ensino. E a desigualdade no Brasil torna os efeitos do fechamento das escolas mais graves para alunos da rede pública, que não têm o mesmo acesso à internet ou a recursos para acompanhar as aulas em casa. Para classes mais pobres, o impacto chega a ser nutricional, já que muitas crianças costumam ter a refeição mais equilibrada do dia na escola.
Em São Paulo, por exemplo, o governo estima que quase 800 mil alunos da rede estadual estejam em situação de vulnerabilidade e precisem da merenda na sua alimentação. Esses estudantes vão poder almoçar nas escolas todos os dias, apesar das salas só poderem receber 35% da ocupação.
Em meio a essa volta do ano letivo, há também a preocupação com o impacto que a circulação maior de pais, alunos, professores e funcionários das escolas pode ter no contágio da Covid-19. Isso num momento em que o país enfrenta a transmissão acelerada e o surgimento de novas variantes potencialmente mais contagiosas do vírus.
A isso se soma a pressão dos sindicatos de professores, que em vários lugares pedem a manutenção do ensino só à distância. Eles afirmam que muitas escolas públicas não têm condições de oferecer os cuidados necessários para garantir a segurança de alunos e funcionários. Em São Paulo, o Sindicato Estadual sinalizou que talvez entre em greve no dia 8, quando está marcado o início das aulas da rede. No Rio de Janeiro, o Sindicato Estadual e o da Capital votaram em assembleia no fim de semana pela greve contra a volta presencial. As aulas lá estão previstas para começar entre fevereiro e março, primeiro de forma remota, depois nas escolas.
Uma reivindicação comum dos professores é que eles sejam prioridade na vacinação contra a Covid-19. Em meados de janeiro, o Ministério da Saúde incluiu os trabalhadores da educação no grupo prioritário da vacina, junto com os de segurança e os de transporte. Mas, por enquanto, não há dose suficiente nem mesmo para os profissionais de saúde e idosos mais velhos, que estão no topo das prioridades. Não tem uma determinação do Ministério da Saúde sobre quais grupos devem ser priorizados depois que essa primeira leva for vacinada. Assim como a volta às salas de aula, esse tema também deve seguir sendo alvo de pressão por todos os lados.
O endurecimento da quarentena no estado de São Paulo passou a incluir nas últimas semanas mais restrições para o funcionamento de bares e restaurantes, o que tem gerado protestos do setor. O redator Marcelo Rubissek escreveu sobre o assunto. Marcelo, como têm sido essas manifestações?
Basicamente, o governo do estado deixou bares e restaurantes na fase vermelha durante as noites de dias de semana e durante todos os feriados e finais de semana. Então, nesses horários, esses estabelecimentos só podem fazer vendas por delivery. Os empresários do setor reclamam muito porque isso reduz os negócios nas horas com maior movimento, que são justamente o jantar e o final de semana. Então, o principal ponto da reclamação é financeiro. Do final de janeiro para cá, a gente teve algumas manifestações de rua de donos de bares e restaurantes e também algumas resistências para obedecer essas regras mais rígidas que o governo estadual colocou. Bom, esse é ao lado dos empresários, mas os especialistas em epidemiologia têm batido na tecla nos últimos meses de que bares e restaurantes são lugares com alto risco de contágio pelo coronavírus. Isso porque os espaços geralmente são pouco ventilados, muito fechados, e as pessoas acabam ficando, inevitavelmente, sem máscara, e acabam também conversando umas com as outras. Então tem esse lado da saúde que deixa todo o debate bem mais complicado.
E como o poder público tem reagido a essas reclamações dos empresários?
Num primeiro momento, o governador João Dória defendeu essas restrições maiores para bares e restaurantes, dizendo que, abre aspas, sem vida não há economia, fecha aspas. Mas a partir dos últimos dias de janeiro, a gente já teve sinais que o governo paulista poderia ceder às pressões dos empresários. E hoje, o governador disse que nas últimas semanas os números da pandemia têm melhorado em São Paulo, e aí ele sinalizou que deve anunciar na quarta-feira um novo relaxamento das restrições sobre bares e restaurantes, assim como shoppings e o comércio no geral. Mas não foi só o governo estadual que se envolveu nesse caso. O governo federal também ouviu as associações de bares e restaurantes e o presidente Bolsonaro até se reuniu com um representante do setor na semana passada. E o Bolsonaro disse que o governo federal está estudando algumas medidas que podem favorecer os donos de bares e restaurantes e que vai dar uma resposta definitiva até o dia 10 de fevereiro. Uma dessas possíveis medidas é uma linha de crédito subsidiado, ou seja, com condições favoráveis bancadas pelo governo, específica para esse setor. Outra é a possível volta da medida que permite reduzir jornadas de trabalho e salários, que é uma demanda dos donos de bares e restaurantes nesse começo de 2021. Então a gente fica de olho para saber o que vai sair lá de Brasília nesses próximos dias.
Obrigada, Marcelo. Esse texto você já pode ler no nexojornal.com.br.
Um golpe militar em Mianmar interrompeu a tímida abertura democrática que o país asiático vivia desde 2010. Quem comenta é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Militares de Mianmar deram na manhã de hoje, segunda-feira, um golpe de Estado, prendendo membros do governo, cercando prédios públicos, bloqueando ruas e derrubando as comunicações por telefone e pela internet no país do sul da Ásia. Esse golpe foi dado em resposta à vitória esmagadora que o partido político Liga Nacional pela Democracia tinha obtido nas eleições legislativas que foram realizadas em novembro do ano passado. Os militares disseram hoje que essas eleições foram fraudadas e por isso decidiram derrubar a parte civil do governo e instaurar um estado de exceção que está planejado para durar um ano em Mianmar. A fraude é improvável, posto que eles mesmos, os militares, mais do que qualquer outro ator, controlam o país. O partido político Liga Nacional para a Democracia foi fundado pela ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 1991, Aung San Suu Kyi. Ela e seus colegas de legenda foram todos presos hoje cedo. Suu Kyi tinha se tornado conhecida como uma espécie de Nelson Mandela asiática, depois de ter passado 15 anos em prisão domiciliar. Quando foi posta em liberdade, em 2010, ela passou a formar uma espécie de governo de coabitação com a junta militar, mas a convivência, que sempre foi tensa, chegou definitivamente ao limite com o golpe de hoje. Suu Kyi voltou a ser presa hoje e ninguém sabe ainda o que os militares vão fazer com ela. Mianmar é o país que antigamente se chamava Birmania ou Burma. Foi colônia do Império Britânico até 1948. De lá para cá, o país teve uma breve experiência democrática que foi interrompida pela primeira vez em 1962. Os mianmarenses passaram então 49 anos sob ditadura militar. Esse ciclo foi rompido em 2011, quando Suu Kyi assumiu um posto de comando que em alguns sentidos pode ser comparado ao posto de primeira-ministra ao lado dos militares. O experimento era uma espécie de ensaio para uma abertura muito lenta, muito gradual e muito incerta. Mas essa abertura tímida acabou interrompida pelo golpe dado hoje cedo e pela nova prisão de Suu Kyi.
Do início do ano letivo em meio à pandemia, passando pela resistência do setor de restaurantes à quarentena e terminando com o golpe de Estado em Mianmar, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad. Termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.